Vamos falar sobre o que pode significar para a Suprema Corte, o STF, não é? A nova composição do Congresso Nacional, que tem um número maior de partidos à direita, centro-direita e direita, chamados de partidos políticos conservadores. Enfim, o que isso representa para a Suprema Corte e também uma proposta, inclusive destaquei na abertura do jornal, uma proposta de ampliação do número de ministros, que, segundo o presidente, seria uma resposta ao ativismo judicial. Então a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona, como tem que funcionar, né, a separação entre poderes. Eu converso sobre o assunto com o professor Vitor Heinz Quirato, da Faculdade de Direito da USP, mais uma vez aqui com a gente. Professor, foi discutido nesses dias, inclusive defendido em editoriais de jornais, essa questão da separação dos poderes, judicialização de temas do legislativo, interferência, ativismo judicial. E o que eu quero entender, a primeira pergunta que faço, a gente tem uma nova composição no Congresso agora, como eu disse já, com maioria de partidos de centro-direita ou direita. Isso pode mudar um pouco a cara, não é, das pautas que podem acabar lá no Supremo Tribunal Federal. Né? A gente tem, por exemplo, nesse semestre, talvez até antes do fim do ano, a questão do orçamento secreto, por exemplo, para ser julgado, né? Que é um tema sensível para o Congresso, para o Executivo e para o Judiciário, né? Queria entender como é que você está vendo essa nova composição do Congresso.
A tendência, né, até principalmente pelos senadores que foram eleitos, justo, é que a guerra que antes era entre Executivo e Supremo seja uma guerra entre Executivo e Congresso e Supremo, né? Executivo, Legislativo e Supremo. Uhum. Então, o que dá para se imaginar num caso como esse é que o presidente, com a sua pauta de conflito com o Supremo, ganha um reforço vindo do Congresso. Uhum. Né? Se esse presidente vai estar na próxima legislatura ou não é outra discussão, mas se ele estiver, ele ganha um reforço, sem dúvida nenhuma.
Uhum. Isso aconteceu na Câmara, mas como o professor bem destacou, especialmente no Senado. Por exemplo, é o Senado, professor, que julga, analisa, dá o parecer, dá o ok, por exemplo, para indicação de um novo ministro, não é isso? Esse é um
tanto
outro
indicação
ponto.
Quanto impeachment, né?
Ah, é verdade.
Competência do Senado, tanto a indicação quanto o impeachment de um ministro supremo.
Uhum, uhum. É um tema que já foi levantado mais de uma vez. Justamente por esse ponto, é que eu queria entender também, nesse contexto, por isso que eu fiz essa introdução, entender essa proposta de ampliação do número de ministros que foi levantada pelo presidente, pois ele desmentiu. Os presidentes da Câmara e do Senado disseram, olha, não é momento para discutir um assunto como esse, o presidente da Câmara. O do Senado disse, olha, isso aí é incompreensível uma proposta como essa, e a Associação dos Magistrados Brasileiros disse já, é inconstitucional. Como é que se vê ampliar o número de ministros?
É a cartilha básica da ditadura, tão simples quanto isso. É a cartilha básica da ditadura. Todas as ditaduras atuais começaram mexendo na Suprema Corte, mexendo no número de ministros, substituindo ministros. Isso aconteceu na Polônia, na Hungria e principalmente na Venezuela, em que o Hugo Chávez modificou o número de ministros, levando para 32 e elegendo 14 novos. Então, é a cartilha básica da ditadura. Você quer implantar uma ditadura, você amordaça os outros poderes. O legislativo já tem uma tendência de alinhamento pela nova composição. O que seria o grande óbice a um projeto ditatorial de poder se transforma, é resolvido com a cooptação do poder judiciário por meio da mudança da composição do Supremo. Para quem tinha medo de venezuelização do Brasil, tá aí, ó, é só isso na história. O Hugo Chávez fez isso no 20 anos atrás na Venezuela e implantou uma ditadura. É simples, é, sem nenhuma dúvida, o começo de uma ditadura. Na minha visão, feita dessa forma, é uma medida, sim, inconstitucional, porque no fim do dia ela acaba com a tripartição de poderes. Então, é uma medida que, na minha visão, é sim inconstitucional. Agora, se vai, como é que isso vai ser julgado, enfim, se isso vai, se o Supremo teria condições de ele próprio anular uma medida desse tipo, essa é outra discussão.
Eu ia perguntar isso justamente. E se isso for obrigar o próprio Supremo a tomar uma decisão como essa? Nossa.
Aí vai virar uma guerra. Até o meu filho de 6 anos sabe que isso está sendo feito para você cooptar o Supremo. Tem gente aplaudindo, né? A gente tá vivendo hoje um momento em que as pessoas estão aplaudindo um projeto de ditadura. Então tem gente que acha que o Supremo isso, o Supremo aquilo outro, tem mais que amordaçar mesmo. O que as pessoas não entendem é onde isso vai chegar. Isso foi feito na ditadura militar, o AI-2 aumentou o número de ministros do Supremo, o AI-5 aposentou o ministro do Supremo. A gente já conhece esse filme, é impressionante que parcela da sociedade aplauda isso.
Eu pergunto isso justamente porque muitos dos deputados que foram agora eleitos usaram em suas campanhas eleitorais, tentaram pelo menos criticar, já tinham feito críticas ao Supremo e a juízes especificamente. Então aí foram eleitos, né? Então é bastante delicada essa questão. Como o professor falou, é muito simples, é matemática 1+1=2. Na prática, se o presidente aumentar o número de ministros, fizer novas indicações para o tribunal, se sobe de 11 para 16, por exemplo, ele já indicou 2. Aí indicaria mais 5, teria 7 ministros indicados pelo novo presidente. Então,
desculpa só interromper.
Claro, sim.
Diferente do que a gente viu desde 88 até aqui, o perfil de ministros indicados por esse presidente não é um perfil de um jurista. Né? Se a gente for olhar a Corte Constitucional Alemã, dos 16 juízes da Corte Constitucional, 13 são professores titulares de universidades alemãs. Aqui nós tivemos vários professores titulares nomeados, nomes absolutamente indiscutíveis de conhecimento jurídico. Não foi esse o perfil escolhido pelo presidente. O perfil escolhido pelo presidente foi uma pessoa que, antes de conhecer direito, teria que ser fiel a ele. Ou seja, é quase impossível se imaginar que mais 4 nomes nomeados por esse presidente vão ser nomes que o presidente vai prezar pelo grande conhecimento, vai pegar professores, vai pegar inclusive professores que possam ter uma linha de pensamento diferente da dele. Isso não tem muito cara de acontecer. Então, não é simplesmente a questão de se aumentar o número de ministros do Supremo. A questão é aumentar o número de ministros do Supremo com um perfil muito específico, muito claro de escolha de quem vão ser esses ministros.
O que poderia criar uma corte alinhada politicamente com o governo, que seria terrível, péssimo. Agora vamos tentar fazer.
É o objetivo.
É o objetivo. Mas, professor, eu gosto sempre de fazer, né, advogado do diabo ali, tentar questionar algumas posições. Isso tudo parece muito óbvio, qual é o objetivo disso tudo. Mas vamos entender o seguinte: algumas pautas, elas têm que ser, ainda que algumas decisões sejam monocráticas, né, liminares, a maioria tem que votar, isso tem que ser discutido. Então, nem sempre um ministro indicado pelo presidente X vota a favor da pauta, justamente, ou do tema que às vezes o executivo apoia. A gente já viu algumas mudanças de posições. Então, vamos confiar um pouco também na capacidade dos ministros. Aí, como é que o senhor vê isso? Quer dizer, de realmente aceitar uma imposição como essa, ainda que seja indicado pelo presidente, nem sempre essa resposta é direta, o apoio é direto a determinados temas.
Então, a nossa questão aí é saber quem ele vai indicar como ministro, né? Esse é o grande ponto. Veja, nós temos o Marco Temporal das Terras Indígenas, que está com pedido de vista há meses e talvez até ano. Eu não tenho isso de cabeça aqui, mas é inaceitável. O pedido de vista surgiu para tirar de pauta numa sessão e recolocar na sessão seguinte. O Marco Temporal de Terra Indígena está tirado de pauta por um interesse político claro do governo em cima disso. Não é a questão de se entender, porque se o presidente fizesse a escolha de 4 ministros adicionais, pessoas absolutamente libadas, pessoas independentes, a gente conheça, que a gente sabe que não vai ser domesticado, mas vai, tudo bem. Poderia até melhorar a corte. Mas, dado histórico, não é isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer. A ideia é você controlar a corte. O que, aliás, não é especulação. É fato. O presidente, em mais de uma oportunidade, ressaltou a fidelidade dos dois indicados a ele. Teve na votação da inconstitucionalidade de pontos da liberação de armas, o presidente em live falou: veja lá como o Cássio votou, veja como o nosso Cássio votou, o Cássio votou com a gente. O presidente deixa claro que o ministro não é da corte, que o ministro é dele. Então imaginar que isso vai mudar é brincar de roleta russa. É brincar, a gente vai brincar de roleta russa. Vamos ver aqui, vamos deixar isso passar e vamos ver o que acontece. O que vai acontecer se isso passar é que o Brasil oficialmente estará numa ditadura. Se você me permite, tem um comentário aqui que é importante.
Por favor.
O quão grave isso é. A nossa Constituição, como as principais constituições do segundo pós-guerra, é muito principiológica. Ela é muito ampla, ela vai em diversos temas do direito, né? Ela vai em diversos temas da sociedade, e com normas muito gerais, normas muito abertas, normas muito programáticas. O que você vai fazer para regulamentar e para cumprir aqueles direitos que estão determinados na Constituição vai requerer um ato ulterior. E aí eu posso destroçar o sistema de direitos previsto na Constituição sem mexer na própria Constituição. Basta ir passando leis que são leis, decretos, enfim, regulamentos infraconstitucionais que minimizem completamente temas como proteção de minorias, proteção de direitos humanos, proteção do meio ambiente, tudo aquilo que é a cartilha contra o ditador, e tem uma Suprema Corte conivente, uma Suprema Corte que aceita isso. É exatamente o filme que a gente viu acontecer hoje na Polônia e na Hungria. Polônia e Hungria têm cláusulas democráticas da União Europeia que elas não podem violar. O que acontece? Democraticamente, eu vou passando atos normativos que trucidam a Constituição e a Corte Constitucional deixa passar, não declara nada inconstitucional. Então, em tese, não se comete nenhuma inconstitucionalidade, porque a Corte Constitucional não se manifestou pela inconstitucionalidade daquilo. Eu vou acabando com a proteção de direitos do sistema, eu vou acabando com todos os movimentos contramajoritários, porque o que está na Constituição é para ser contramajoritário. O que está na Constituição é para defender a todos, independente de quem esteja no poder. Se eu não tenho uma Corte Constitucional que assegure o contramajoritário, acabou, virou uma ditadura. Tão simples quanto isso, virou uma ditadura.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação, os esclarecimentos, a opinião do professor Vitor Hein Esquirato, da Faculdade de Direito da USP. Professor, muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, foi um prazer.